Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, minha gente da Rádio Contraponto, aqui quem fala é Matheus Rangel. Está começando mais um Rádio Memória. Programa que, como sempre, traz as atrações que marcaram o rádio. Como já informado anteriormente, teremos a penúltima sequência com Atire a Primeira Pedra e Incrível, Fantástico, Extraordinário. O programa de hoje do Atire a Primeira Pedra foi veiculado em 15 de maio de 1948. A história se intitula O Condenado 37 e a narração é de Rodolfo Maier.
Contra resfriados, Vic Vaporub, esfregue e pronto. No ar, como em todos os sábados nesse mesmo horário, o espetáculo rádio teatral das grandes emoções. Vic Vaporub e Vic Vatronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Muita coisa vai acontecer no emocionante drama que vamos apresentar. E muita coisa acontece quando uma criança está gripada e você fricciona Vic Vaporub na hora de dormir. O peito, a garganta e as costas se aquecem. Vem logo uma sensação de conforto e bem-estar. Os princípios medicamentosos de Vaporub agem através da pele, descongestionam e extraem a opressão. Ao mesmo tempo, Vaporub desprende vapores medicinais que são aspirados, acalmando a irritação do nariz e da garganta, tornando a respiração livre e fácil. Durante a noite, Vaporub continua agindo enquanto a criança dorme tranquilamente. E na manhã seguinte, quase sempre o pior do resfriado já passou, graças ao Vic Vaporub. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra. Meu nome é... Meu nome... Quem se lembra dele? Hoje sou simplesmente um número. Este número no bolso da frente da minha blusa riscada de sentenciado. 4037. Mas simplesmente 37. É como todos me conhecem no presídio.
Ó, 37! Ande depressa com isso!
37! Estão chamando para a revista!
Ó, 37! 37!
Aqui dentro, entre estas quatro paredes, ou no pátio, entre os altos muros, a personalidade vai desaparecendo. Vai se extinguindo como uma chama de vela. E à medida que o tempo passa completamente, é então esquecermos o que somos. Automatizados, sem vontade, inertes, esperamos apenas a morte, porque aquelas portas de aço jamais se abrirão.
Diante da evidência das provas, os jurados, por unanimidade, condena o réu presente à pena de prisão perpétua.
Eu me lembro ainda desta voz selando meu destino. Meu crime, que importa? Não estou aqui pagando a minha dívida até a última gota do meu sangue, até o último hausto dos meus pulmões. O que mais querem? A simples curiosidade sobre o meu passado? Não tenho passado. Estive sempre aqui neste presídio. Foi aqui que abri os olhos pela primeira vez para ver o sol. O sol que aqui dentro é uma pálida réstia que escorre pelas paredes frias. Eu prefiro falar no presente, neste momento que passa. Ouço murmúrios de vozes na cela ao lado e sei que é o capelão fazendo sua última visita a Gilberto, condenado à morte. E que morrerá quando amanhecer o dia.
Meu filho, é preciso ter coragem.
Eu não tenho medo, padre.
Deus, na sua infinita misericórdia, há de perdoar o seu crime. E o seu arrependimento há de fazer com que um dia, na eternidade, as portas do paraíso se abram para você de par em par, meu filho.
O meu crime, o meu arrependimento. Será que Gilberto, no derradeiro instante, revelará o seu segredo? O seu segredo de que apenas eu neste mundo sou conhecedor? Se eu acreditasse em Deus, eu lhe suplicaria que fizesse Gilberto falar, porque se ele falasse, eu não cometeria outro crime. O crime deste silêncio. Deste silêncio.
Meu filho, vamos rezar.
Eu não sei rezar, padre.
Repita comigo. Ave Maria, cheia de graça.
Não, padre. Não é essa oração que tenho aqui dentro, no meu peito. Diga-me com toda sinceridade, padre. Deus existe?
Meu filho, você duvida da existência de Deus?
Padre, se Deus existe, eu saberei dentro de pouco tempo. Já está amanhecendo e eu vou morrer. Mas antes de morrer, quero pedir a esse Deus que, se existe, está me ouvindo. Deus do céu, eu só lhe suplico uma coisa. Que Isabel esteja me esperando. Sim. Que Isabel esteja me esperando.
Meu filho, não diga heresias. Pense na salvação de sua alma.
Que importa a salvação de minha alma, padre? Se tudo aconteceu porque eu acredito que ela estará à minha espera. O senhor não pode me compreender, padre. Mas se existe Deus, o meu sacrifício não terá sido em vão.
Vamos rezar, meu filho. Daqui a pouco virão buscá-lo e você precisa se arrepender dos seus pecados.
Reze por mim, padre. Reze por mim e peça a Deus para que Isabel esteja à minha espera. É tudo quanto eu lhe peço. É tudo quanto eu desejo. Se é que Deus existe.
Padre nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade.
Está amanhecendo. E Gilberto não falará. Eu sei que ele não dirá uma só palavra. Marchará para a morte tranquilamente. E é possível até que sorria e se sinta feliz no seu último instante de vida. E, entretanto, esse homem está inocente. Sim, está inocente. Eu conheço a sua terrível história. Somente eu no mundo poderia esclarecer o tremendo erro judiciário que vai ser cometido quando o dia amanhecer. Gilberto está inocente. Era preciso que eu falasse, que eu contasse tudo.
Pedro. Eu lhe suplico, Pedro. Não diga uma palavra a ninguém. A ninguém está ouvindo. Eu quero morrer, Pedro. Eu preciso morrer, compreende? E se você tem no seu coração um resquício de sentimento, de compreensão, de solidariedade humana, você não falará, Pedro. Eu quero que você jure por tudo quanto é sagrado que você não dirá a ninguém uma só palavra.
Vou deixar que mate o inocente. Gilberto está inocente. A madrugada se aproxima e eu sou, eu luto, eu enlouqueço nesta dúvida atroz. Devo falar. Mantenha este silêncio. E lentamente, lentamente a estranha história de Gilberto vai se reconstituindo na minha memória. Lentamente. Lentamente. Você não aceita um cigarro?
Não. Obrigado.
Não quer ler um jornal?
Não, obrigado.
Não, obrigado. Você parece que só aprendeu a pronunciar essas duas palavras. Francamente, dos condenados à morte que eu conheci, você é o mais sombrio.
Eu sei perfeitamente o que são essas coisas.
É a consciência pesada, o remorso que machuca e essa expectativa. Ah, companheiro, os homens são uns bárbaros. Não pense que eu não sei nada do que estou falando, não, porque faz 25 anos que estou aqui preso e daqui só sairei morto. Mas, de uma certa maneira, nossas penas são iguais. Eu confesso, meu velho, confesso que chego a ter inveja daqueles como você, que podem se libertar tão rapidamente disto tudo. Escute, rapaz, como é que você se chama?
Não, obrigado.
Essa é boa, não obrigado. Ô, rapaz, acorde, você está sonhando. É? É?
Que disse o senhor?
Eu perguntei o seu nome. Você ainda tem um nome, não é? Bom, eu não tenho mais. Tenho só um número. Sou 37. Por ter bom comportamento, me permitem tratar dos companheiros condenados à morte. Uma espécie de enfermeiro, confidente. Bom, seja lá o que você quiser. No fundo, a verdade é que eu invejo. Ainda que tenha certeza de que você se lamente e chore por dentro.
Não, você está enganado, 37. Eu não me lamento, não. Eu não choro.
Já sei, pertence à galeria dos tipos de heróis. Que marcham para a morte com um sorriso nos lábios.
Sim, 37. Com um sorriso nos lábios. Você disse bem.
Parece até que você está dentro de mim e sabe a alegria que vai no meu coração e a felicidade que me inunda como esta luz que entra pelas grades.
Epa, que é isso, rapaz?
Você perguntou como eu me chamava? Meu nome é Gilberto.
Já sei. Agora estou compreendendo. Você é o cara que matou uma moça, noiva ou namorada. Ela se chamava Isabel, não é isso?
Sim, ela se chamava Isabel. E foi meu único amor. E é tudo para mim. A minha melhor esperança. A única recompensa que espero. Isabel.
Você parece que gostava mesmo dela, hein? Bom, mas sem querer ser indiscreto, por que foi que você a matou, hein?
37. Essa mesma pergunta foi feita 10, 20, 100 vezes.
Por que você matou? Por que você matou?
Com palavras persuasivas, rudes, brutais, suaves. E eu não respondi. E sabe por que, 37?
Bem, isso é lá com você, não?
Não respondi pela simples razão de que eu não a matei.
Como foi que você disse?
Eu não matei Isabel. Amava-a demais. Eu preferia mil vezes morrer, ser despedaçado, esmagado, peiturado inteiro, antes de tocar um só fio dos seus cabelos negros e sedosos, profundamente negros, como as noites sem lua e sem estrelas.
Então você vai morrer e está inocente?
E você crê que eu poderia continuar vivendo desde que Isabel está morta? E você pensa que eu poderia simplesmente me suicidar, desertar da vida como um covarde e deixar que o verdadeiro criminoso, um infeliz, um tarado, fosse morto antes que eu morresse?
Gilberto, eu estou aqui no presídio há 25 anos. Isto aqui fica muito longe do mundo e a gente custa compreender as coisas. Parece que você está querendo encobrir o assassino de sua noiva. Ou então matou mesmo a pobre moça e está inventando histórias.
Não, 37. Quando se vai morrer, não se inventa histórias. Não se inventa. Me dê um cigarro, senhor.
Está aqui.
Diga-me uma coisa, 37. Você é capaz de guardar um segredo?
A gente aqui se acostuma a ficar mudo que nem peixe.
Pois bem, 37. Você vai saber o que ninguém neste mundo sabe. Apenas Armando, criminoso, um pobre tarado. Eu namorava Isabel. Ia ficar noivo. Armando era meu amigo desde a infância. Sempre foi um tipo esquisito, indecifrável mesmo. Ele conheceu Isabel antes de mim, num baile, num lugar qualquer.
Parece que se apaixonara por ela
e não fora correspondido. Naquela noite, quando entrei em meu quarto...
Reparou como as crianças ficam impertinentes quando apanham um resfriado. O nariz entupido, a garganta agitada, o peitinho chiando, tudo isso rouba alegria e disposição infantis. Os pais também se preocupam, também ficam irritados. Pois bem, aqui está um bom conselho às mães de família. Um conselho que devolverá a paz ao lar, acabando rapidamente com os resfriados. Basta esfregar Vick Vaporub no peito, na garganta e nas costas na hora de ir para a cama. A criança sentir-se-á logo melhor, caindo num sono tranquilo. Durante a noite, Vaporub continua lutando contra o resfriado. E na manhã seguinte, o pior quase sempre já passou. Peça Vick Vaporub. E lembre-se, você poderá economizar comprando novo pote de tamanho duplo para toda a família. E Vick Vaporub e Vick Vapronol continua apresentando pela Rádio Nacional... Atire a primeira pedra.
Estava à sua espera, Gilberto.
Armando, o que você está fazendo aqui?
Eu vim saber de seus lábios a verdade.
A verdade?
Sim. Quero que você me diga. Que você mesmo me diga. É verdade que você e Isabel vão ficar noivos?
Vamos. Mas por quê?
Por quê?
Sim.
Você me pergunta por quê?
Sim.
Você já tem a audácia de me perguntar por quê?
Mas, Armando, escute. Você...
Você roubou a minha noiva.
Oh.
O meu amor. Ouviu? Você é um bandido. Um miserável. Um cabo.
Mas...
Ouviu o que eu disse? Bandido. Miserável! Cápula!
Mas, Armando, você está doido? Você é um débil mental, Armando. Isabel nunca foi sua noiva. Nunca lhe dedicou o menor afeto. A sua imaginação doentia que inventou um romance ridículo, Armando.
Fale! Pode falar! Ela nega. Nega tudo. Tudo.
Mas...
Nega que tenha sido a minha noiva. O meu amor.
Oh, Armando.
Ela é muito boa.
Ela é boa, irmão. Oh, mano.
Pode me matar! Eu não será a sua! Termina!
Cale-se!
Mata! Mata mais! Pode bater!
Isso!
Mata! Porque ela não será sua!
Toma!
Mata! 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 É minha!
Armando! Armando! Armando sofria de ataques, horríveis ataques que o faziam contorcer-se todo. Eu agredia brutalmente, alucinado num momento de fúria. E agora me desesperava, revoltava-me contra mim mesmo. Porque aquele homem era um doente, um tarado, um pobre idiota, um inválido. E como um doido fiz tudo para chamá-lo à vida, ruído pelos remorsos, desesperadamente arrependido.
Trinta e sete. Você está me ouvindo?
Estou, sim, Gilberto, estou.
Isabel e eu nos amávamos. Era um amor imenso, infinito, tranquilo. dessa grandiosa serenidade do mar quando está feito um espelho a refletir a luz da manhã. Seríamos imensamente felizes. Seríamos felizes se não fosse aquele pobre doido, Armando.
Gilberto, eu tenho medo de Armando.
Estelinha.
Tenho medo, sim.
É?
Ontem ele passou a tarde toda em frente à minha casa. E no momento em que eu saí à rua, ele se dirigiu ao meu encontro como se quisesse falar comigo. Eu entrei de novo desesperada.
Mas Armando é um infeliz, meu bem. Um doido inofensivo. Ele a conheceu antes de mim, foi tudo. E em torno disso construiu um enredo. E vive com a sua imaginação enferma a construir castelos. É um infeliz, meu bem, digno de piedade. É. Você é feliz, Isabel?
Demais, Gilberto. Ao seu lado, é como se eu deixasse de existir. Tudo me parece estranho e sobrenatural. Como se vivêssemos num outro mundo.
É o mundo daqueles que se amam, Isabel. O nosso pequenino mundo.
Querido Gilberto, você acredita que nós seremos sempre felizes,
não é? Sim. E por que não, querida?
Porque não é possível tanta aventura nesta vida.
Oh.
O mundo não é assim. E ninguém pode sentir a felicidade que é nossa. De vez em quando eu tenho medo, Gilberto.
Medo?
Sim, eu tenho medo de perder você.
Oh, Tolina.
Tenho medo de desaparecer de sua vida. Nós temos uma alma, sabe?
Sim.
E se eu desaparecesse da sua vida, a minha alma poderia ir para muito longe. E eu não saberia o que fazer. Suplicaria a Deus que me permitisse ficar ao seu lado todos os instantes da sua vida, José.
Meu amor, eu não creio em Deus. Mas você está me fazendo acreditar na alma. Eu já não tenho mais alma, Isabel.
Gilberto?
Verdade. Ela não está nunca em minha companhia. Passo os dias e as noites ao seu lado.
Oh.
E quando eu tenho de me afastar de você, sou apenas um corpo que vaga, sem destino. Sem destino e sem alma.
Oh, querido.
Isabel, meu amor.
Gilberto, meu Deus.
É?
Olhe, ali, atrás daquela árvore, Gilberto.
Olhei para a direção que Isabel me apontava. E vi. Era Armando. Com o rosto transtornado de ódio. Seus olhos eram duas brasas a despedir chispas. E de punhos cerrados ameaçavam-nos de longe.
Atento! Atento!
Gilberto! Horrível! Ele é Armando!
Ei, vamos sair daqui, Isabel. Eu já lhe disse mil vezes. Armando é um bebe mental. Não ligue para isso. Venha comigo, meu bem. Vamos, vamos. Naquela noite, quando saí da casa de Isabel, íamos nos casar dentro de um mês. Resolvi não esperar mais. Já estabelecer o meu plano. Para a felicidade nossa e para não continuar fazendo aquele infeliz Armando se torturar, iríamos nos mudar para uma cidade distante. Sempre pensava. Tudo seria como nós sonhávamos. Paguei aquela noite até altas horas. E quando voltei para casa... Quem está aí? Quem está aí? Oh, Armando! Mas...
Sou eu! Armando!
Mas, Armando! Meu Deus! O que significa isto? Os meus sapatos estão sujos de sangue! Esta camisa... Esta camisa que no chão é minha. Está ensanguentada.
Vingança. Vingado.
Oh.
Essa arma é sua. É sua.
O meu punhal? O que você fez com o meu punhal, Armando? Fale, o que aconteceu?
Ela está morta.
Hein?
Morta. Está morta.
Armando, fale. Pelo amor de Deus. O que aconteceu? Quem está morta? Que delírio é esse, Armando?
Isabel. Isabel. Isabel morta. Morta. Sangue. O punhal. Isabel. Vingança. Vingança.
Armando teve um ataque de loucura diante dos meus olhos. Lutamos como selvagens. E eu consegui dominá-lo. Levei-o a um sanatório naquela mesma noite.
Foi então que compreendi o que se havia passado. Ao chegar alucinado diante da casa de Isabel.
Deixe-me entrar, com licença. Deixe-me entrar, senhor.
Senhor. Quem é o senhor?
Sou o noivo de Isabel.
Ah.
Mas o que aconteceu?
O noivo, hein? Chefe, este é o noivo da moça assassinada.
O criminoso volta sempre ao local do crime.
Ah, bandido.
Soldados, prendam este homem. Ele é o assassino.
O senhor está preso.
Isabel foi assassinada no jardim. Momentos depois de eu a deixar. Seus pais me viram. A empregada me viu também. Quando a encontraram morta, somente eu poderia ter sido o assassino. Enquanto levava Armando para o sanatório, a polícia foi ao meu quarto. Eu morava sozinho e não havia testemunhas da visita que o doido me fizera depois de praticar o crime. E por suprema ironia, 37, a acusação afirmou:
senhores, depois de cometido o crime, o assassino voltou para seu quarto. Esse pobre doente que era seu amigo procurou. Deve ter tido conhecimento do que havia passado e então investiu contra o assassino. Foi dominado e sofreu um ataque. Isso se aproveitou o assassino para transportá-lo ao sanatório, afirmando a seus diretores que se tratava de um doido. E isto porque, desta maneira, o seu testemunho não poderia acusá-lo. Entretanto, senhores, este infeliz não está doido. Recuperou-se e pode falar. Senhor Armando, sabe?
Foi ele. Eu vi quando ele matou a moça. Foi ele! Foi ele!
Armando roubaram os meus sapatos, minha camisa e até um velho punhal de prata que eu possuía. Sua imaginação doentia, mórbida, foi capaz de um plano diabólico. E agora ele também me acusava. Estava doido, todos sabiam. O laudo médico demonstrara. Mas havia as provas. E eu... Eu resolvera me entregar sem luta. Isabel estava morta. E eu sabia que não poderia continuar vivendo. De que me valia acusar aquele infeliz e irresponsável? Eu senti, compreende 37. Eu senti que tudo se preparava para que eu pudesse encontrar Isabel. Para que eu pudesse encontrá-la naquele outro mundo dos meus sonhos, onde seríamos, afinal, felizes.
Soldados que vêm buscar Gilberto, condenado à morte.
Vamos.
Vamos.
Padre nosso que está no céu.
Não é preciso me amarrar as mãos. Eu não tentarei resistir. Fique tranquilo. Vamos.
Dentro de poucos minutos, tudo estará acabado. Gilberto estará morto. Se eu pudesse falar, não seria difícil provar a inocência desse moço. Ele está inocente. Simplesmente quer morrer. Não quer continuar vivendo porque a sua Isabel não existe mais. Mas então, a tragédia espantosa de sua vida tem de terminar assim, dessa forma? Oh, as luzes. As luzes estão enfraquecendo. É a descarga elétrica. Eu cumpri a minha promessa. Está tudo acabado. Gilberto está morto. Se eu tivesse falado, se eu tivesse falado, isto não teria acabado assim. Gilberto seria livre. E aquele doido, todos iriam compreender.
se eu acreditasse em Deus? Por que silenciei? Por que não contei o que sabia? O meu silêncio foi a causa da morte de um inocente. Mas ele queria morrer. Para ele tudo se acabara. E entretanto eu não tinha o direito de permitir que Gilberto morresse. Eu devia ter falado. E não podia falar. O inocente acaba de morrer. Eu não tenho culpa. Não, eu não tenho culpa. Mas se alguém entre aqueles que me ouvem, se alguém julga que errei, que era dever de humanidade falar, contar tudo e evitar que a tragédia se consumasse, se alguém, sabendo que eu sabia, tivesse tido a coragem de falar salvando aquela vida, mesmo sabendo que era a morte da sua esperança, se esse alguém tivesse agido de maneira diferente e me considera culpado, então esse alguém, com a força de sua convicção, que atire a primeira pedra.
Vocês sabiam que a família Vick tem mais um rebento?
Sim, senhores. Eles têm agora mais um pequeno.
Ou melhor, mais um grande.
Sim, o novo pote econômico de Vick Vaporub, tamanho duplo. Portanto, Vaporub é vendido agora em três tamanhos diferentes. A latinha de 9 gramas, o pote azul médio de 19 gramas e agora o novo pote econômico de 38 gramas. Combate os resfriados economizando. Peça em sua farmácia o novo pote de 38 gramas, tamanho duplo, para toda a família. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma estação, Vick Vaporub e Vick Vatronol apresentam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra.
Bom, minha gente, agora vamos para o Incrível, Fantástico, Extraordinário, programa apresentado por Almirante, né, Henrique Forés Domingues, de 30 de dezembro de 47, e tem as seguintes histórias: O Bambuzal Mal-Assombrado, O Fantástico Transeunte da Rua José dos Reis, O Endiabrado Saci da Picada da Madalena e Os Estranhos Passageiros do Bonde da Linha da Pedra. Vamos lá, galera!
A Rádio Tupi do Rio de Janeiro, TRG3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil.
Então, ouça.
Incrível! Fantástico!
Extraordinário!
Um novo programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto, um presente de Guaraí, música e direção de orquestra de Morteu e Carioca, com Almirante Artista do Rádio Teatro, efeitos sonoros de Sucai e grande orquestra.
Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Novamente aqui estamos para mais uma audição do Incrível, Fantástico e Extraordinário. Mais uma vez queremos esclarecer, antes de mais nada, que os propósitos desses programas não são os de firmar doutrina em torno de fatos sobrenaturais, nem os de esclarecer coisas inexplicáveis. Nosso fito é simplesmente contar histórias semelhantes àquelas que tanto nos prendem a atenção em conversas de família ou entre amigos. Essas histórias, não se esqueçam, são as que vocês mesmos nos enviam. Acreditamos que sejam verdadeiras, porque é isso que sempre pedimos aqui. Por mais incríveis que pareçam, tais histórias, elas realmente aconteceram. Se esses casos fizerem com que vocês se lembrem de outros que conheçam, não façam cerimônia. Escrevam para cá. Escrevam indicando o nome desses programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Preparem-se para ouvir hoje quatro episódios espantosos. Primeiro, o do bambuzal mal-assombrado. Segundo, o do fantástico transeunte da rua José dos Reis. Terceiro, o do endiabrado saci da picada da Madalena. E quarto, o dos estranhos passageiros do bonde da linha da pedra.
Este programa, todas as semanas deste mesmo dia e hora, é uma oferta de Guaraína aos nossos ouvintes em todo o país. E não se esqueçam, de todos os casos que venham a ser contados aqui, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria Guaraína, o comprimido que acabou com a dor sem atacar o coração. O caso de Guaraína liquidando as dores de cabeça, de dente e de ouvido, é mais do que incrível, fantástico, extraordinário. O caso de Guaraína é único.
Comecemos hoje pelo verídico episódio do bambuzal mal-assombrado. Aproveitando a sombra do bambuzal, eles passaram o defunto para o caixão, deixando jogada para um canto a padiola. Valdomiro Dias Batista, residente à rua Belmiro, 92, Piedade, aqui no Rio, relatou-nos em carta o presente caso ocorrido com ele e outras pessoas em 1917, no lugar denominado Pau da Fome, em Jacarepaguá. Naquele tempo, conta-nos o seu Valdomiro, os enterros ali eram todos feitos à mão, sobretudo o de pessoas pobres. Quando falecia alguém que residisse lá no alto dos morros, o cadáver era carregado numa padiola e conduzido até o terreno plano, onde o corpo só então era posto no caixão e levado para o cemitério. Certo dia, em 1917, faleceu um senhor de nome de Andro, muito estimado em Pau da Fome e residente bem no alto de um dos morros locais. Várias pessoas, e entre elas o ouvinte que nos conta o episódio, logo se dispuseram a fazer o enterro. Depois de chegados lá em cima na casa do morto, foi ficando tarde e o caixão não chegava. Não se esqueçam de que o caixão deveria descer o morro vazio, pois o defunto só passaria para dentro dele quando os que o conduzissem na padiola chegassem lá embaixo, em terreno plano. Como a tarde já fosse caindo, e para não encontrarem o cemitério fechado, Valdomiro e seus companheiros resolveram não esperar mais o caixão e, colocando o morto numa padiola improvisada, começaram a descer o morro. Já meio escuro, chegaram à estrada plana, num ponto onde havia um grande bambuzal que, pelas redondezas, tinha fama de mal-assombrado. Felizmente, junto ao bambuzal, encontraram o portador com o caixão mortuário. Passaram então o corpo para ele, deixando jogada para um canto dos bambus aquela padiola. Quando chegaram ao cemitério do Pichincha, já o encontraram fechado, e só a muito custo conseguiram que o administrador consentisse que o Leandro fosse enterrado já à noitinha. Após o enterramento, depois de tão longa caminhada e de tantas complicações, os caridosos amigos do Leandro estavam cansadíssimos de corpo e de alma. Talvez por isso, logo ao saírem do cemitério, um deles lembrou:
vamos até ali ao boteco tomar um trago para ver se a gente se reanima?
É, tá, vamos lá.
A ideia foi muito bem recebida por todos. Aliás, como lembra o seu Valdomiro em sua carta, é costume do pessoal da roça regressar dos enterros bebendo aqui, ali e acolá. E foi o que eles também fizeram. Um primeiro trago naquele boteco junto ao cemitério, outro trago mais adiante e muitos outros pelo caminho em muitos botecos que foram encontrando. Aqueles tragos foram tantos que só ele chegava na proximidade do bambuzal mal-assombrado, aí pelas 2 horas da madrugada. Já bem perto da mata de bambus, pararam subitamente, influenciados todos pela mesma impressão, enquanto um deles dizia para o restante do grupo:
escutem aqui, eu sei que nós enterramos o Leandro, mas não sei porquê, eu estou com a impressão de que ele está ali de novo no bambuzal ali adiante, estirado na paviola.
Houve quem logo protestasse:
não diga isso, nem por brincadeira. Um defunto não se brinca, e muito menos perto do bambuzal, que todo mundo sabe que é mal assombrado.
Foi que disse que eu estou brincando com o defunto. O que eu estou dizendo é que tenho a impressão de que estou vendo o Leandro estirado na padiola ali bem adiante. E é muito fácil, né? Vamos pra frente que o desengano da vista é ver.
Deram todos alguns passos mais em direção ao bambuzal e ao chegarem lá...
Eu não disse! Olha ele ali! Eu não disse!
De fato, estirado sobre a mesma padiola em que tinham trazido lá de cima o corpo do Leandro, estava estirado um outro corpo, tão imóvel e hirto quanto o do amigo morto, no momento em que naquele mesmo lugar, algumas horas antes, tinha sido mudado daquela mesma padiola para o caixão em que fora enterrado. O pânico, diz o seu Valdomiro Dias Batista, foi indescritível. Dos seus amigos, uns queriam voltar, enquanto outros lembravam que se devia esperar que o dia amanhecesse para irem ver de perto o que era aquilo. Um deles, porém, tomou-se de coragem e disse:
vamos olhar de perto o defunto. Quem tiver a coragem, que me acompanhe.
Vamos, vamos.
Animados pela disposição do companheiro, resolveram todos acompanhá-lo. Deram alguns passos cautelosos em direção ao bambuzal.
Será mesmo o Leandro?
Cuidado, hein?
Não afasta não, hein? Vamos todos juntos.
Chegando bem junto à padiola onde estava estirado o corpo, o mais corajoso do grupo abaixou-se, riscou um fósforo e...
Ora, é um grito.
Sim, senhores ouvintes, era o Juvêncio. Bem, e agora fiquem sabendo quem era o Juvêncio. Era o mesmo indivíduo que na véspera fora encarregado de levar o caixão do Leandro até lá em cima do morro. Como foi contado, o caixão demorara tanto a chegar que o enterro saiu mesmo sem ele. E só lá embaixo, já na estrada, junto ao bambuzal, é que encontraram o portador, isto é, o Juvêncio, naquele dia transformado em empregado da casa mortuária. Inveterado pau d'água, o Juvêncio tinha tomado formidável carraspana aquela tarde. E sabe Deus como conseguira chegar ao bambuzal com o caixão na cabeça. Estava tão ruim que logo que o enterro seguiu seu caminho, vendo a padiola que tinha ficado atirada a um canto, não resistiu à tentação e, estirando-se nela, ferrou em profundo sono até alta madrugada, só acordando diante daqueles gritos do Valdomiro e seus companheiros, ainda meio aterrorizados, né?
Olha essa! É o Juvêncio?
Não faltava mais nada.
Mas que bruto tu!
Poxa!
Daquela vez, certamente, houve uma explicação para os mal-assombrados do bambuzal de Pau da Fome em Jacarepaguá.
Neste mundo, há explicação para muitas coisas. Essa preferência, por exemplo, que no Brasil se consagra a guaraína, é perfeitamente explicável. É que guaraína, sendo um comprimido 100% brasileiro, é também 100% eficaz no combate às neuralgias, dores de cabeça, de dente ou de ouvido. Guaraína, um medicamento nacional de conceito universal.
E vamos passar a descrever agora o apavorante encontro com um fantasma.
Naquela rua deserta, aqueles olhos estranhos chamou minha atenção.
O presente caso fantástico chegou-nos ao conhecimento remetido pelo ouvinte João Batista, residente aqui no Rio, à rua Monsenhor Marques 154. O fato que ele afirma ser verídico passou-se com seu avô
já há muitos anos isso. O avô de João Batista costumava trabalhar na cidade até altas horas da noite. Numa dessas noites, ao regressar ele de prolongado serão para sua residência em Iaúma, ao chegar na rua José dos Reis, começou a se lembrar de que todo mundo afirmava que naquela rua, depois das 10 horas da noite, eram vistas coisas assombrosas. Como daquela vez já passava mesmo das 10 horas, o velho começou a achar que a rua estava escura demais, chegando mesmo a sentir certo receio. Logo adiante, estava o cemitério de Inhaúma, por cujo portão ele teria de passar uma centena de passos adiante. E ele costumava contar assim ao neto:
de qualquer jeito, menino, eu fiz as tripas, coração e toquei para diante. Felizmente, enquanto caminhava, olhei lá para frente e avistei o vulto de um homem vindo em minha direção. Fiquei logo mais animado ao ver que não estava sozinho naquela rua deserta. Pelos meus cálculos, eu iria cruzar com o vulto mais ou menos no portão do cemitério. Apressei os passos. Lá ao longe, notei que o vulto também apressava os passos na minha direção. Quando ele passava por debaixo de um lampião, olhei melhor e vi que se tratava de um homem todo vestido de preto, e o que era mais estranho, trazia um lenço que passava por debaixo do queixo, amarrado em um nó no alto da cabeça. Eu senti logo um escalofrio e, sem querer, atravessei para o outro lado da rua, assim de não passar por junto de um homem. Mas, com um grande espanto meu, o homem de preto também atravessou a rua. Andando sempre, voltei novamente para outra calçada. Ele fez o mesmo. Senti que o meu corpo tremia como vara verde e já não tentei mudar de rumo. Faltavam apenas uns 10 metros para passar ao lado do último homem. Levantei a vista mais uma vez e então vi na minha frente aquela coisa horrorosa. Aquele homem todo de preto e sem cabeça. Sim, ele não tinha cabeça. Aquele lenço que eu vira de longe, passando-lhe por debaixo do queixo, ali estava, mas não amarrava queixo nem cabeça alguma. Era um círculo de pano branco, descansando bem no meio dos ombros, onde devia estar o pescoço, que não existia.
Como era natural, o avô do ouvinte João Batista parou bem diante do fantasma, inteiramente gelado e sem saber o que fizesse. Num esforço sobre-humano, tentou dizer alguma coisa e acabou dizendo apenas aquilo.
Boa noite.
Disse aquele boa noite apavorado e ficou esperando uma resposta da terrível aparição plantada em sua frente. E a resposta não vinha. E o fantasma não se afastava. Ele então repetiu, mais apavorado ainda, e desta vez apelando para o sobrenatural.
Deus, boa noite.
E desta vez a resposta veio naquele apavorante gemido saído do peito do homem sem cabeça, que logo se pôs a andar apressado. Andando, desaparecendo logo adiante na curva da esquina, como se tivesse entrado pelo muro do cemitério adentro. Diz o João Batista que seu avô terminava o relato de sua apavorante história com as seguintes palavras.
Depois de tudo aquilo, meu filho, só havia mesmo uma solução. Saí louca disparada pela rua e nunca mais passei pelo cemitério depois das 10 horas da noite.
E aqui está o caso do endiabrado saci da picada da Madalena.
Noite que você quiser chegar em paz, então fizer em paz com a picada da Madalena que lá se abandonou toda noite.
O conselho que acabaram de ouvir era dado pelo preto velho Inácio, há alguns anos atrás, a todos aqueles que no meio da estrada entre São Fidélis e Santo Antônio de Pádua
se perguntavam qual era o caminho mais curto entre aquelas duas cidades fluminenses. Por mais de uma vez, esse mesmo conselho foi repetido ao Juvelino Barbosa, um preto forte e desempenado, que era tropeiro na referida cidade de São Fidélis. Nas suas viagens para Santo Antônio de Pádua, devido talvez à recomendação do velho, o Joselino sempre arranjava as coisas de maneira a não ter de passar durante a noite pela picada da Madalena. Uma vez, porém, ele atrasou-se nos seus negócios e já anoitecia quando pôde ganhar a estrada de volta a São Fidélis. O animal em que viajava estava carregado também com dois grandes jacais cheios de galinhas e de ovos, por ele comprados em Santo Antônio de Pádua. Ao chegar perto da picada da Madalena, desabou fortíssima chuva, acompanhada de violenta ventania. Sem querer quase, ele começou a se lembrar de que o preto velho sempre dizia:
"Noite que vai ser, quiser chegar em paz em São Fidélis, não passe pela picada da Madalena, que lá o diabo andou toda noite."
E o Joselino tinha a impressão de ouvir o velho Inácio acrescentando ao conselho aquelas informações apavorantes.
O diabo aparece na figura de um saci. Um saci do olho só no meio da festa, sendo numa perna só, e que sarta na garupa dos cavaleiros que passam na picada no meio da noite.
O Joselino pensava em tudo aquilo quando seu cavalo entrava na picada. Naquele momento preciso, o vento uivou mais forte. E ao mesmo tempo, uma coisa, vinda de cima, saltou na garupa do cavalo, que se pôs a rinchar e a corcoviar loucamente. O Joselino fez tudo para dominar o cavalo, mas apavorado e sentindo o que quer que fosse montado bem nas suas costas, seus braços não tinham força para esticar as rédeas. Sim, era o saci, não havia a menor dúvida. Ele chegava a sentir as cócegas que o monstro lhe fazia na cintura. E com os coices da montaria, também as galinhas saltaram dos jacais em loucos cacarejos. É, não havia dúvidas, era o saci aquilo. O Joselino ainda sentiu quando foi atirado longe, por cima da cabeça do cavalo, e teve a impressão nítida de que ia desmaiar. E desmaiou mesmo. Desmaiou para só despertar quando o dia amanhecia. Olhou para os lados e a primeira coisa que viu foram todas as suas galinhas espalhadas pela redondeza. Aquele galo que cantava, trepado no ramo de uma árvore, ele também conheceu logo. Era um dos quatro que compraram nas vésperas em Santo Antônio de Pádua. Mas o que teria acontecido então? Ele não se lembrava de nada. Tentou levantar-se do chão duro, o que só conseguiu com muita dificuldade, pois o seu corpo estava todo doído. Apalpou as pernas, os braços, e o que seria aquilo? Sangue? Não, eram as claras e as gemas dos ovos que ele espatifara na queda do cavalo. E o cavalo? Onde tinha sentido o animal? Ah, sim, lá estava ele, lá um pouco adiante, passando calmamente no meio da picada. Mas o que era aquilo? Um corpo estranho estava escanchado na garupa do animal. Foi até lá perto, e ao ver aquele enorme ramo seco enganchado no rabicho da montaria, logo se lembrou de tudo que lhe havia acontecido. Aquele ramo seco, com a ventania da véspera, caíra de uma árvore na garupa do animal. Aquilo tinha sido para ele o pavoroso saci da picada da Madalena. O tropeiro Joselino Barbosa nunca mais se esqueceu da sua incrível aventura. Anos depois, convocado pelo exército e vindo servir no antigo 3º Regimento da Praia Vermelha, foi ali que repetiu a sua história ao soldado do número 2530 da 4ª Companhia do 2º Batalhão, que outro não é senão o ouvinte Antônio José de Barros, hoje residente à Rua Capitão Félix 73 em São Cristóvão, o qual em sua carta diz que a narrativa do Joselino era tão impressionante que ele nunca mais se esqueceu daquelas palavras do preto velho Inácio.
Noite que você quiser chegar em paz em São Fidélis, não passa pela picada da Madalena, que dá o diabo na frente toda noite.
Depois de ouvirem as palavras do preto velho Inácio,
Ouçam agora o que diz a voz da experiência. Se uma dor de cabeça persegue a morfina, meu amigo, não se esqueça. Tome logo Guaraína. De fato, em todo o Brasil, Guaraína vem sendo o plano de seguro perfeito contra dores de dente, de ouvido e de cabeça. E depois, isto é principalíssimo. Guaraína corta dor e não ataca o coração. Guaraína.
E vamos encerrar o programa dessa noite com a descrição do fantástico episódio do bonde da linha da pedra em Jacarepaguá.
Estranho, muito estranhos mesmo aqueles dois passageiros do bonde da pedra.
Um impressionante caso escolhido para encerrar nosso programa dessa noite veio-nos em carta do ouvinte Antônio de Barros, residente aqui no Rio. Conta ele que sua velha mãe, Dona Custódia Magalhães, viajava um dia num bonde da pedra de Campo Grande, quando ouviu o condutor em conversa com outro colega dizer:
e por morar em Ação da Sopa, aconteceu um caso comigo que até hoje, quando eu me lembro, me arrepio todo.
Escuta aqui, foi há muito tempo isso?
Um bocado de tempo. Foi logo depois da inauguração dessa linha da pedra.
E a história se passou no bonde?
No carro em que eu trabalhava. Era o último daquela noite, ia vazio. O motorneiro ia 9 pontos.
Porque a gente já estava cansado e 2 dias para recolher, né?
Mas quando chegamos no meio do caminho, 2 vultos fizeram sinal. E o carro parou. Toquei o bonde e fui fazer a cobrança dos passageiros, né? Mas quando cheguei perto deles, uma surpresa inesperada. Imagino que os dois estavam vestidos como gente do tempo antigo. Olhei bem para eles. Era um moço em velho. Fiquei pensando por que teriam se vestido daquela maneira.
É claro, se não era carnaval nem nada.
Pois é. Ah. Mas eu não disse nada não, tá? Fiz a cobrança.
Faz favor. Tome.
Obrigado. Mas, cavaleiro?
Que é, rapaz?
Essa moeda...
E tem essa moeda? É falsa?
Não, senhor, mas é que...
Então, se não é falsa, por que não me dá logo o preço?
Porque eu não posso trocar nem receber essa moeda, não?
Como? Ouvi, meu filho. O que é, papai? Ele disse que não pode trocar nem receber a moeda. Por que se a prata é boa?
Bom, eu sei que é boa a prata, mas... Então, mas é moeda antiga, já não tem mais valor.
Como?
Só ser para antiquários ou colecionadores, é uma moeda do império.
Em que tempo estamos, ora é?
A brincadeira é boa, meu senhor, mas já estamos chegando ao fim da linha. Por favor, vá, pague a passagem, bem?
Já que o senhor não quis a prata, meu filho aqui não estará trocado.
Isso mesmo, meu pai. Eu tenho miúdo aqui.
É, senhor. Vai. Vamos, condutor.
Mas isso?
Oh, isso é cobre! Isso é vintage!
Oh, meu senhor, a brincadeira já está passando os limites, tá? Faz favor de pagar.
Também não aceita vintage, né? Mas então, meu amigo, se quiser o seu dinheiro, vai cobrá-lo ao bicho.
É isso mesmo.
Mas não faltava mais nada.
Por que não me querem pagar, descerão aqui mesmo, seus engraçadinhos. Ô, Manuel! Para o bonde!
Que é que há?
Há 2 cavaleiros aqui querendo atrapalhar o serviço.
Ah, é? Deixa comigo. Onde é que eles estão?
E o condutor apontou para o motorneiro Manuel os 2 estranhos passageiros vestidos à moda antiga, inteiramente de preto, tendo nas mãos aquelas velhas moedas. E quando Manuel os fitou...
Papai! Meu irmão!
Senhor ouvinte, Manuel reconhecera nos estranhos passageiros seu pai e seu irmão mais velho, mortos num desastre de trem há mais de 20 anos atrás. Aos gritos do motorneiro, os 2 homens desapareceram como por encanto. E o Manuel, quase sem poder falar, todo trêmulo, ainda explicou ao condutor.
Eram eles, sim. Papai e meu irmão. Lá em casa eu tenho um retrato deles, tirado quando eram mortos nos últimos dias do Império. Aquelas mesmas roupas, aqueles mesmos tipos.
Este
programa de Almirante chega nos receptores do Brasil todas as semanas, nesse mesmo dia e hora, e numa oferta de guaraína aos nossos ouvintes. E não se esqueçam, de todos os casos que aqui lhes são contados, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria guaraína, o comprimido que fez desaparecer para sempre o fantasma da dor. Guaraína, cortando a dor sem atacar o coração, tornou-se um medicamento nacional de conceito universal.
E vamos parar por aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra, sob a direção de Morfeu e Carioca, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada, Adilino Rodrigues, Hélio de Soveral, Orlando Drummond, Recia Júnior, César de Barros Barreto, Germano, Hamilton Ferreira, Carlos Machado e Paulo Porto. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Barros Barreto. Controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, TRG3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil.
1, 2, 3, 4. Bom, minha gente, é isso. Voltamos semana que vem e espero que todos tenham gostado de mais um Rádio Memória. Até lá!
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.